Obrigada, senhor presidente. Eu já começo ali com 19 minutos e 28 segundos. Mas eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para falar de uma matéria muito importante que foi votada há poucos dias aqui no Senado Federal, depois de ter sido votada na Câmara dos Deputados. Gostaria de falar um pouco sobre a PEC do trabalho escravo. Eu acho que nós devemos ao Brasil uma explicação muito sincera, muito franca, muito transparente a respeito dessa legislação. E é com esse sentimento que venho aqui hoje para que nós possamos tentar, através dessa tribuna que o povo do Tocantins me honrou, para falarmos sobre uma matéria tão delicada como esta questão do trabalho escravo aqui no Brasil. Gostaria de começar lendo, senhor presidente, três linhas apenas da Convenção 29 da OIT. A Organização Internacional do Trabalho, uma entidade ligada à ONU, ela tem uma função preciosa de zelar das relações trabalhistas pelo mundo afora. E a OIT transformou-se numa referência para que os países possam aderir às suas convenções no sentido de melhorar a cada dia esta relação, esta performance do patrão no tratamento aos seus trabalhadores. Melhorar as condições físicas, melhorar a condição emocional, psicológica, salarial dos trabalhadores do mundo inteiro. Então, a OIT, que eu tive o prazer há poucas semanas atrás de ir na sua convenção nacional em Genebra, na Suíça, onde tive a oportunidade de fazer um pronunciamento naquele belo recinto, em nome do patronato brasileiro, dos empresários, dos patrões pequenos, médios e grandes deste país. E daquela convenção, todos os anos, saem as recomendações, saem as aprovações do que deverá ser imposto ao mundo todo. E os países, de forma democrática, devem aderir às convenções da OIT de acordo com as suas peculiaridades. Alguns países, determinadas convenções se recusam a aderir, como também as convenções em outras áreas que não seja apenas o trabalho. Nós temos vários organismos da ONU que estabelece essas convenções em outras áreas comerciais, na área de saúde, na área de educação, na área de meio ambiente. E os países vão estudando as convenções e dizendo: esta eu quero aderir. E essa Convenção 29 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, segundo a própria ONU, é uma das convenções que tiveram a maior adesão dos países no mundo. Foram pouquíssimos os países que não aderiram. E isso é uma raridade, porque tem convenções que trazem transtornos, constrangimentos a alguns locais ou a alguns governantes que se recusam a aderir a determinadas convenções. Mas a Convenção 29 da OIT, ela teve uma aceitação geral, porque demonstrou equilíbrio, foi ao ponto aonde deveria ir com relação às questões trabalhistas. E nessa convenção específica, 29, tem várias outras, 28 antes dessa, tem várias outras depois dessa, e ela diz, com relação à questão do trabalho escravo, o que a OIT recomenda aos países do mundo que são signatários da ONU? A Convenção 29, no seu artigo 2º, no inciso 1º, diz, em duas linhas e meia, para fins dessa convenção, a expressão trabalho forçado ou obrigatório, não usa a palavra escravo, mas usa o termo, a terminologia, trabalho forçado ou obrigatório, que no fim é a mesma coisa, compreenderá todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa, de um ser humano, sobre ameaça de sanção, e para a qual não se tenha oferecido espontaneamente. Traduzindo, para que nós possamos reiterar esse conceito, eu não posso obrigar uma pessoa a trabalhar naquilo que ela não se dispôs espontaneamente. E eu não posso exigir daquela pessoa que às vezes aceitou trabalhar espontaneamente, mas está com vontade de ir embora, não gosta do trabalho. E às vezes um patrão obriga na marra, sobre armas, que ela fique naquele local sem a sua vontade. Isso de fato é abominável, tão abominável que a grande maioria dos países aderiram a essa convenção. E qualquer pessoa de sã consciência, juízo, sentimento humano, tem que aplaudir este pequeno artigo de 2,5 linhas da Convenção 29 da OIT, mas que é definitivo. Ninguém pode trabalhar obrigado sobre armas, com coação, e ninguém pode ser impedido de sair do seu emprego por nenhum patrão do mundo, em qualquer área. A OIT não é do trabalho rural, é de todo o trabalho do mundo, industrial, comercial, de serviços, autônomos, todos. Nenhum patrão de nenhuma categoria pode praticar estas duas ações porque está praticando um trabalho forçado ou obrigatório, que no Brasil é chamado de escravo. Senhor presidente, colegas senadores e a todos os brasileiros que nos honram, que podem nos estar assistindo neste momento. Nesta reunião agora da OIT, que eu estive presente em Genebra, na Suíça, teve uma manifestação do Brasil, do Ministério Público do Trabalho, que tentou alterar esta regra para incluir praticamente o artigo 149 do Código Penal e foi repudiado com veemência por todos os membros que trabalhavam naquela Câmara naquele momento. Não. Esta definição foi aceita por grande maioria dos países do mundo e não há necessidade de alterar, porque escravo é isso mesmo. É quem trabalha no lugar sem querer, é o que trabalha obrigado, é que trabalha sem salário. Senhor presidente, aqui no Brasil, nós fomos signatários dessa convenção. Mas, com o direito que o Congresso Nacional tem, aderiu à Convenção 29, com esses dois pontos que eu acabei aqui de frisar, mas incluiu mais dois pontos. A legislação trabalhista, que diz respeito ao trabalho forçado ou obrigatório, chamado no Brasil de trabalho análogo ao escravo, colocou quatro pontos, dois da Convenção 29, e dois, com seu livre-arbítrio, aprovado pelo Congresso Nacional há alguns anos atrás. E eu gostaria de discutir exatamente isso. No artigo 149 do Código Penal, foi incluído o seguinte caput. Artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer seja submetendo a trabalho forçado ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condição degradante, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívidas contraídas com o empregador ou preposto. Reclusão de 2 a 8 anos de prisão e multa, além da pena correspondente à violência. Eu faço questão absoluta de abrir esse caput e escrever esses quatro pontos aqui adiante para que todos que estão nos ouvindo neste momento, os colegas, possam, a imprensa, entender o que está escrito nesse caput. Desses pontos que eu acabei aqui de ler, eu vou então abrir os quatro que acabei de mencionar a respeito da cópia da OIT e as duas inovações feitas pelo Congresso Nacional. Número 1, a submissão do trabalhador a trabalho forçado, Ok, copiou da Convenção 29 da OIT. Tá certo, precisamos abominar essa prática. Número 2, a restrição da locomoção do trabalhador por meio de dívidas contraídas com o empregador ou preposto. Correto, apoiado, está na Convenção 29 da OIT. O mundo inteiro precisa repudiar estas duas formas constrangedoras que significam e atestam a questão do trabalho escravo no Brasil. Agora eu vou citar os outros dois itens aprovados pelo Congresso Brasileiro. Número 3, a submissão do trabalhador à jornada exaustiva. E o 4º e último, introduzido pelo Congresso Nacional, a sujeição do trabalhador a condições degradantes de trabalho. Eu quero aqui deixar bastante claro que ninguém concorda com jornada exaustiva, que ninguém concorda com trabalho degradante, muito menos eu, que sou mulher, que sou mãe, que sou avó. Jamais poderia concordar que qualquer trabalhador, quer seja um jornalista, quer seja um pedreiro, quer seja um médico, quer seja uma enfermeira, possa ter uma jornada exaustiva ou condições degradantes. Porque todos nós sabemos que exaustivo é aquilo que pesa, que cansa o trabalhador. E degradante, todos nós sabemos que as condições não estão boas. Qual é o problema, então, Cátia Abreu, desses dois pontos que a lei brasileira incluiu? É simples, senhor presidente. Quando um fiscal do trabalho chega até a sua propriedade ou até uma indústria para fiscalizar, auditar como estão vivendo os trabalhadores daquele lugar, ele precisa de uma definição clara, específica, item a item, do que significa exaustivo. Porque uma lei, isso está na Constituição, todas as leis precisam primar pela para ser específica, para que não haja dúvidas a respeito da sua realização, para o bem e para o mal, para inocentar os inocentes e para criminalizar aquele que agiu de má fé. Portanto, exaustivo no setor agropecuário, quantas horas são? Quanto tempo é? Porque não foi regulamentado. Quando os amigos jornalistas de toda a imprensa nacional que me procuram para tratar do assunto, eu devolvo a pergunta a eles. Quantas horas você trabalha na sua redação? Quantas horas você fica aqui no Congresso Nacional em dias de sessão? A grande maioria responde: ih, senadora, são horas e horas, tem dias sem almoço. Pode gerar exaustão? Pode gerar exaustão. Mas isso tudo está definido nas convenções coletivas, precisa estar definido na lei. O que é exaustivo no campo brasileiro? Não tem nenhum problema. Depois que nós definimos o que é o tamanho da exaustão no campo, eu não tenho nenhum reparo a fazer. Agora, não podemos permitir que auditores do trabalho, muitos de boa fé e os de não tão boa fé, queiram interpretar o que é exaustivo. Já que nós, parlamentares, não regulamentamos, ele quer definir o exaustivo da sua cabeça. Alguns usam bom senso, outros usam a punição ao patrão rural, porque são contra a propriedade privada, são contra o capitalismo e o mercado, e querem punir os produtores rurais do Brasil. Eu peço que os colegas nos ajudem para esse setor agropecuário, que nem tem nenhuma culpa de nada. Já cometeu erros, mas erros como todo cidadão, como todo ser humano pode cometer, ninguém é perfeito. Mas eu peço ajuda encarecidamente do Congresso Nacional, que nós possamos regulamentar e definir o que é exaustivo no campo, porque exatamente a indefinição dessa palavra está causando a pena de escravidão a pessoas inocentes. E o 4º ponto, condições degradantes. É a mesma coisa, senador Cristóvão. Eu posso sentar com o senhor numa mesa, tomar um café e o senhor comentar comigo: Senadora Kátia, eu encontrei o meu amigo João e ele está vivendo em condições degradantes. Para uma conversa coloquial, isto é suficiente para eu entender que o João não está vivendo bem. Mas para um auditor do trabalho, que tem que chegar na propriedade e auditar com presteza, com precisão, ele tem que ser preciso, ele tem que ser detalhista para inocentar ou incriminar quem não age bem. E a palavra degradante, para quem tem que ser tão preciso, precisa de definição. Precisa ser escrito. Precisa que seja regulamentado pelo Congresso. Então, algumas pessoas não compreendem por que os produtores, os parlamentares da bancada da agropecuária resistiram tanto a votar a PEC do trabalho escravo. Por maldade? Será que a tendência desses parlamentares, assim como eu, é de escravizar os nossos trabalhadores? Não, presidente. Nós estamos clamando há anos. Defina para nós o que é exaustivo. Defina para nós o que é degradante. Que nós votamos na hora. Porque sem definição, a PEC do trabalho escravo, ela impõe a expropriação de um patrimônio. Que tira de uma mulher, de uma esposa, que tira dos filhos, que tira dos netos. Uma coisa temerária, senador Cristóvão Buarque. Nós não podemos utilizar, através da lei, de trejeitos, artimanhas, para punir pessoas ou até inocentar aqueles que não merecem. Votamos na CCJ, a PEC do trabalho escravo, mas com uma ressalva, que eu quero aqui parabenizar o trabalho do senador que hoje preside essa mesa, senador Sérgio, e também Vital do Rego, que preside a CCJ. Uma condicionante. A matéria só sairá da CCJ depois que nós montarmos uma comissão para votar no plenário junto a definição do que é exaustivo e do que é degradante no campo brasileiro. Aí sim, subirei a essa tribuna e com toda alegria, sem temor, votarei para que aqueles que destratam verdadeiramente, que escravizam e judiam os seus trabalhadores, possam ser verdadeiramente punidos. E que aqueles que já foram apontados, humilhados, com uma definição que não existe, possam também ser inocentados. Agora eu quero dizer uma coisa importante, presidente Sérgio. Será que é só a Cátia Abreu, a CNA, os produtores do Brasil que acham essa lei inconsistente, sem definição? Não. Nós recebemos, em 2009, a visita no Brasil do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos sobre as formas contemporâneas de escravidão, suas causas e consequências. A senhora Gnara Shahinyan, uma armênia, uma mulher austera, preconceituosa com o setor agropecuário, escreveu um relatório imenso de críticas duras aos produtores rurais. Mas eu tive paciência, sangue e estômago para ler todo aquele relatório. E eu fui iluminada pelo Espírito Santo, porque no tamanho de um relatório agressivo, humilhante, eu achei uma coisinha importantíssima, senador Cristóvão Buarque. Pequenas frases, mas que eu preciso ler nessa tribuna.